Assim como é para mim, eu acho que para a maioria de nós, o Natal é uma época boa, uma época gostosa, uma época do ano que a gente espera para viver. Para nós que temos esse privilégio de conhecer e andar com Jesus, o Natal sempre vai trazer de um lado a alegria de viver esse momento, sabendo o verdadeiro significado do Natal, e do outro lado a responsabilidade de compartilhar desse amor, já que nós conhecemos o que o Natal verdadeiramente significa. Nós sabemos que esse amor que nos alcança também é o amor que nos envia. E uma das formas, uma das muitas formas que nós temos de compartilhar de Jesus, do verdadeiro significado do Natal com as pessoas que estão ao nosso redor, é também convidando elas para que elas estejam aqui experimentando o que a gente pode viver todo domingo, em toda a celebração. A gente fez um vídeo pequenininho para te encorajar, para te incentivar a convidar os seus amigos, os seus familiares para estarem aqui com a gente nas nossas próximas celebrações. Por favor, dá uma conferida aí.
O amor de Jesus não foi feito para ficar guardado apenas com a gente, mas para ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. Então eu quero te convidar a fazer parte da campanha Traz Mais Um. Quer saber como? Vem comigo.
Convide alguém que seja próximo a você para estar com a gente nas nossas celebrações. Chame a pessoa para um café, por exemplo, escreva um cartão caprichado e faça o convite. Você pode fazer um presente, uma comida ou qualquer coisa bem legal. Acrescente o nosso cartão da campanha, Traz Mais Um e faça o convite.
E aí, tudo bom?
Separe um tempo de oração, pegue um presente bem legal, faça um convite muito legal para trazer uma pessoa para a nossa igreja. Nós queremos espalhar o amor de Jesus e você faz parte disso. Então não se esqueça, Traz Mais Um e eu já vou chamar aqui, ó.
Oi, amigo.
É isso aí, ó. Como o Pedro falou no vídeo, você faz parte disso. Não sei se você reparou, mas na sua cadeira tinha esse convitinho azul. O que você fará no domingo? Isso é para você levar, pensar, orar, que o Espírito Santo te guie a entregar esse convite para alguém muito especial para você. A gente está no finalzinho do ano, mas daqui até a nossa virada a gente vai ver muita coisa especial na nossa igreja. Você tem aí, inclusive, um calendário que o pastor Fábio já veio aqui dar uma esclarecida para a gente. Leve isso tudo, pegue quantos convitinhos você precisar e distribua para os seus amigos. Não custa convidar e o resto a gente crê que o próprio Espírito Santo vai conduzir, mas vai ser muito bom. É muito bom ter você aqui e melhor ainda estar aqui com você e todos os nossos amigos. Como a gente costuma começar as nossas mensagens e tenha certeza que isso nunca foi da boca para fora, é muito bom estar com você hoje, nesse domingo, nessa manhã. Cada manhã e cada oportunidade que a gente tem é sempre muito especial de viver o amor de Jesus, de compartilhar o amor de Jesus. Estou apanhando aqui do meu iPad para ver esse negócio vira. Pronto. E hoje, especialmente hoje, a gente está encerrando uma série sobre cartas de Natal. No primeiro final de semana a gente falou sobre uma carta de fé, porque o Natal é para nós uma carta de fé. No segundo final de semana, nós vimos por que o nascimento de Jesus é para nós uma carta de esperança. E como não poderia ser diferente, hoje no fechamento dessa nossa série, nós vamos ver por que Jesus e o Natal é, sobretudo, uma carta de amor. Porque tudo, no final das contas, faz sentido, tem um link. Nós vamos entender por que a fé e a esperança estão intrinsecamente relacionadas com o amor. O motivo da fé, a origem, a finalidade da fé, o esteio, a base, aquilo que sustenta a esperança, é a própria essência de Deus, e Deus é amor. E esse amor ele foi encarnado por meio de Jesus. Quando nós falamos que o Natal é uma carta de amor, é porque esse amor se fez gente, e ele veio habitar entre nós, e ele veio viver conosco, porque ele tinha uma missão. Que esse amor fosse efetivamente, plenamente experimentado. Então hoje o texto, na verdade um versículo que é o nosso texto base para essa reflexão dessa manhã, é João 3,16, talvez seja o versículo mais famoso no mundo. Qualquer um que puxa, todo mundo consegue falar. Nessa versão está assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi, de fato, o primeiro versículo que eu tive que decorar para ganhar um bombom na minha escola bíblica, há muito tempo atrás. Foi o primeiro versículo que eu decorei. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Sem nenhum receio de soar simplório, hoje não pareceu uma coisa muito elaborada, eu decidi que essa mensagem eu tentaria falar da forma mais simples que eu conseguisse. Porque de fato o amor de Jesus, embora simples, ele nunca vai ser simplório. E de tão simples a gente às vezes se perde, às vezes a gente, por não compreender, a gente acaba tendo certa dificuldade. Então, para a gente poder falar disso, eu decidi que eu quero passar essa mensagem do jeito mais simples que eu consegui. Mas eu quero te desafiar também agora, logo de início, que você fique atento, se você ainda está aí com um pouquinho de sono, se a noite de sábado foi bacana, dá uma despreguiçada, se você está aí conferindo seu WhatsApp, rede social, dá uma sossegada, é rápido. A gente está comprometido a acabar no tempo que a gente tem. Mas eu queria muito que essa mensagem de amor ficasse claro para você. Porque essa é a essência de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. Eu nem estou prometendo que hoje nós vamos entender o amor de Deus, porque eu não acho que isso seja possível. Mas a nossa ideia é que a gente experimente desse amor, e isso vai ficar mais claro. Então, só por uns poucos minutos, vamos juntos, vamos concluir essa série, colocando o nosso coração completamente disponível para o Espírito Santo, para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele ensine os nossos corações, e sobretudo para que Ele transforme os nossos corações, por meio daquilo que Ele é, o amor. Como eu acabei de dizer, eu não tenho a pretensão de achar que eu conseguiria aqui em 25 minutos explicar o amor de Deus. Eu não acho que isso seja possível numa vida. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje é que o amor de Deus ultrapassa todos os limites, inclusive os limites da nossa capacidade cognitiva de entender, de falar, o amor de Deus é assim, ele funciona assim, e nessa situação aplica desse jeito, nessa situação seria desse jeito. A gente não consegue antecipar. Nessa semana eu estava conversando com uma amiga ali aqui da nossa igreja, uma conversa virtual, né, que a gente ficou habituado aí desde a pandemia, já cristã, mas ela falou, Samuel, sabe o que é? Eu sou uma pessoa muito racional, e eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, e eu pesquiso muito, e desde que eu cheguei na igreja, ela se converteu aqui, eu estou nessa jornada, mas às vezes a minha cabeça dá uma travada, a minha mente dá uma travada, e isso complica a minha caminhada. Eu falo, vamos conversar, eu adoro conversar, prepara seu café do seu lado, eu preparo meu café e vamos ver onde a gente chega. Ela falou, olha, a gente sempre ouve que Deus é amor, que Jesus é a encarnação do amor que veio para mudar nossas vidas. Mas, às vezes eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Quando eu penso no quadro geral, isso não me parece tão certo. E eu vou te explicar por quê. Lá no Éden, quando Deus cria o homem, cria todas as coisas, e Ele fala que tudo é bom, e que o homem é a coroa da criação, se Deus amasse mesmo, afinal de contas, por que que Ele colocou uma árvore que a gente não podia experimentar do fruto? Se houvesse amor de verdade, por que que Ele colocou limite para nós? E mais, Samuel, estou colocando aqui as minhas dúvidas totais assim para você. Se Ele já sabia que a gente ia ultrapassar o limite e errar, onde é que estava o amor quando Ele faz isso tudo, já sabendo? Tipo de pergunta que dá um frio na barriga, né? Vou responder o quê? Falei, olha, eu vou começar te contando uma história pessoal que aconteceu na minha família, e a partir daí a gente caminha para o texto bíblico, e eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Na minha família tem duas tradições. Todo mundo anda de moto, é a primeira. E a segunda, todo mundo cai de moto, pelo menos uma vez. Todo mundo tem um ralado para contar, uma história para contar. Mas o meu pai, quando era novo, muito mais novo do que eu sou hoje, solteiro, e ele ainda não conhecia Jesus, ele não andava com Jesus, numa bela manhã indo trabalhar na sua motinha, uma TT de 125 cilindradas, uma moto que nem existe mais, ele atravessa um sinal lá, bate na lateral de um Fusca, dá um duplo mortal carpado, passa por cima do Fusca, cai do outro lado e desmaia. Mas sem nenhum arranhão. E aí quando ele chega em casa e conta essa história para uma família que ainda não era cristã também, os familiares e os amigos, eles dizem uma coisa, Cara, melhor você colocar a mão na consciência aí, hein? Deus está acertando as contas com você. O que, que você andou fazendo de errado para você merecer isso aí? O que, que você está aprontando nessa moto? O que, que você está aprontando na vida? Porque Deus pesa a mão. E aquilo ali marcou ele, porque certamente ele, eu e todos nós, a gente sabe onde a gente manda mal. A gente sabe o tamanho da nossa conta. Mas anos depois, meu pai conheceu Jesus. Numa época difícil da vida dele, mas ele conheceu Jesus. E ele começou a perceber as coisas pela ótica de Jesus. E a graça alcançou o coração dele e tudo começou a ter um sentido novo. E ele se lembrou daquilo, ele falou, poxa Deus, naquele dia lá que eu me acidentei de moto, o pessoal falou que você estava acertando as contas comigo e tal. Foi isso mesmo? Como é que foi isso? Eu bati, era para eu ter morrido, eu tinha estourado a minha cota de pecados. E aí, né, nesse momento devocional dele, meu pai conta que o que ele entendeu foi Deus falando, não, meu filho, naquele dia eu estava lá com você, mas eu não fui para te derrubar, isso você faz sozinho. Eu estava lá para te salvar, porque eu vim para salvar. Nesse exemplo a gente pega o Éden, que é onde começou a questão dessa minha amiga. Às vezes a gente não percebe o quadro todo, como ela pensou ter percebido. Porque pense o seguinte, Deus cria o ser humano para se relacionar com ele, e essa é a melhor coisa que poderia acontecer para nós, um plano perfeito, plenitude de relacionamento. Tudo que havia no nosso coração era o que havia no coração de Deus, tudo que a gente enxergava era o que o próprio Deus enxergava. A gente não só via a Deus, mas a gente via como Deus vê as coisas e não nos faltava nada. Mas quando Deus coloca um limite, e o fruto dessa árvore não é a maçã, não sei se você sabia disso, e isso não importa, o que a gente tem que entender é, tem um limite, porque somente com o limite existe liberdade de verdade, liberdade de escolher ficar ou não ficar, porque quando Deus coloca um limite para nós, olha, até aqui você não pode vir, porque se você ultrapassar esse limite, se você me desobedecer, você está escolhendo seguir outro caminho. Mas eu não estou fazendo isso porque eu sou mal, é o contrário, é exatamente o contrário, porque eu não te criei um robô para fazer tudo que eu quero, eu não te criei para te manipular. Deus poderia ter nos criado dentro de uma caixa sem saída, mas isso não é amor, isso é uma enganação, como muita gente aí fora fala sobre amor, mas está enganando. Quando Deus coloca um limite, é porque somente onde há limite há liberdade, de eu ficar dentro ou de eu ficar fora. E o verdadeiro amor sempre pressupõe liberdade. A vontade do Pai nunca foi que a gente ultrapassasse o limite, mas sem limite não haveria amor. Vocês estão me acompanhando? Então quando Ele coloca lá, Ele fala, olha, vocês já têm tudo. Vida, satisfação, plenitude, um coração aquecido. Não falta nada, por favor, fiquem aqui, porque isso ainda tende a melhorar. Tem uma árvore também, do fruto da vida, da eternidade, que tem, é para algum momento. Mas olha, se vocês ultrapassarem esse limite, vocês vão morrer. Se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. Vocês vão perder aquilo que é tudo, que é a comunhão, que é o pleno entendimento. Como se fosse uma coisa só. Então ele não coloca lá e fica calado e não avisa. Ele avisou, pelo amor de mim, não vai. Aqui não vale a pena, vocês precisam ter essa liberdade, mas eu já estou garantindo que não vale a pena ultrapassar os limites. Quando Jesus coloca a liberdade, o limite, ele está estabelecendo a liberdade e estabelecendo o amor. Mas aí o ser humano, ciente das consequências, mas por uma decisão própria, porque nós não fomos obrigados a fazer isso, a gente ultrapassa o limite, a gente vira as costas para Deus, e a gente decide com as nossas atitudes virar as costas para Deus. E nesse momento é a segunda parte da pergunta da minha amiga, poxa, se ele já sabia, por que, que ele deixou isso lá? Sabe o que, que a gente não percebe? Sabe o que, que passa batido quando a gente lê essa passagem? Que Deus avisou que nós morreríamos. Se Deus quisesse chegar lá como ele chegou, ele vinha todo dia, a Bíblia diz, eu fico imaginando isso, ele vinha todo dia de tardezinha conversar com o ser humano, com Adão e Eva, e naquele dia ele veio, e ele não chegou lá, Adão, Eva, eu estou sabendo o que, que vocês fizeram, não adianta esconder, porque Adão teve medo, eles sentiram vergonha e se esconderam, mas Deus não chega metendo o pé na porta, ele não chega cobrando geral, ele chega como ele sempre chega, e aí vem Adão, e ele fala, olha, estou vendo que vocês estão nus, quem contou para vocês? Vocês me desobedeceram. Perceba que o tom não é um tom de briga. Deus não está, Deus já sabia onde eles estavam, mas Deus está dando chances. O que aconteceu? Vocês comeram do fruto que não era para comer? E aí começa aquela bagunça, porque aí o pecado já entrou no coração do ser humano, é cada um por si agora. Ó, não fui eu estava bem, aí o Senhor me deu uma mulher, essa mulher que o Senhor deu me atrapalhou. E aí Eva, não, eu estava de boa também, mas tinha uma serpente que o Senhor criou e ela veio falar comigo, aí uma coisa levou a outra, e aí pá, estamos aqui. Perceba que nesse momento não haveria nenhuma injustiça se Deus falasse, olha, vocês sabiam da consequência. Eu falei que vocês morreriam e vocês estão mortos. Deus poderia ter resetado o projeto. Ó, só tem dois mesmo por enquanto, acho que eu vou matar vocês e vou fazer outros dois de novo, que vocês jogaram fora. Mas também não seria amor, seria uma manipulação. O que a gente não percebe, o que eu quero que você, né, fique claro, é que quando Deus escolhe perdoar o ser humano, Ele não está fazendo isso porque eu sou Deus e eu faço o que eu quiser, não. Ele sabe o custo que isso vai ter. Quando Deus decide manter Adão e Eva, que escolheram errar, mesmo sendo alertados, mesmo já vivendo tudo de bom, quando Deus olha para eles e fala, olha, o pecado tem consequências, mas eu escolho dar uma segunda chance para vocês, vocês vão ter como recuperar a comunhão que vocês jogaram fora de graça. Sabe o que, que não está escrito, mas a gente sabe? O perdão para Adão e Eva, a segunda chance para Adão e Eva, significa cravar Jesus na cruz. Então, quando Jesus perdoa, Ele sabe o que, que isso vai custar. Ele vai ter que abrir mão do filho dele, da forma mais cruel possível, conhecida na humanidade naquela época, por causa de duas pessoas que decidiram virar as costas para Ele. Então, quando a minha amiga me pergunta, poxa, por que, que tinha que ter aquela árvore? Porque sem limite não tem amor. Sem liberdade não tem amor de verdade. Mas se Ele já sabia, por que, que Ele colocou lá? Porque Ele mediu a nossa desobediência, o amor que Ele tinha por Jesus, o Filho dEle, e Ele escolheu sacrificar o Filho dEle no meu e no seu lugar. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro desde a fundação do mundo, é porque enquanto Deus nos fazia, e Ele realmente sabia de tudo, Ele sempre soube de tudo, Ele já tinha decidido, eu vou dar o meu próprio Filho para pagar essa conta. Quando a gente fala que o amor de Deus, esse amor que é Jesus encarnado, Ele ultrapassa todos os limites, está além da nossa compreensão, porque a gente não está acostumado com esse amor que é de graça. Nós, brasileiros, inclusive, que temos uma história de exploração, fomos explorados desde a nossa descoberta, a gente sabe que você precisa fazer muito para conseguir pouco. Você precisa trabalhar muito para conseguir um pouco. Mas essa não é a lógica de Deus. Deus não nos escolheu porque nós fizemos algo de bom e a gente acertou. Ele escolheu de graça, Ele falou, eu vou amar vocês. Eu decido amar vocês, eu decido me entregar a vocês. Por mais que vocês estejam o tempo inteiro querendo correr e ir para longe, por mais que às vezes vocês falem para mim, briguem comigo, o meu amor vai estar sempre sobre vocês. E nada pode mudar isso, absolutamente nada. A gente ainda vai ver um pouco mais disso na Bíblia. Mas eu falei para essa minha amiga, falei, olha, a gente às vezes fica tentando entender o amor de Deus de uma forma racional e a gente se esquece que nós não somos seres só racionais, nós somos um complexo, nós sentimos as coisas. A experiência com Deus não é uma experiência, você não conhece a Deus porque você conseguiu fazer um sistema de Deus, desenhou numa folha e compreendeu. Isso não vai acontecer. E essa dúvida sua nem é nova. Santo Agostinho, um cara que contribuiu demais para a nossa maturidade espiritual, escreveu muita coisa bacana, ele já tinha colocado um dilema. A gente crê primeiro na Bíblia, em tudo que a gente ouve, e aí a gente entende? Ou será que primeiro a gente entende tudo que a Bíblia explica, e aí porque eu entendi, eu creio? Ele nunca conseguiu responder isso, e ele concluiu que, na verdade, isso é como um círculo. Não dá para ver onde uma coisa começa e onde outra coisa termina. A gente crê e vai entendendo e isso vai aumentando, a nossa fé vai aumentando, a nossa compreensão vai aumentando, mas sem a arrogância de achar que um dia a gente esgotaria o conhecimento sobre Deus. No final das contas, o que eu falei para minha amiga foi o seguinte, falei, olha, entre entender e crer e como isso afeta a sua fé ou não, Você pode fazer uma escolha, que crer e entender vai vir como uma consequência na sua vida. Decida experimentar. Não que uma coisa exclua a outra, mas hoje, decida experimentar mais, mais e mais. E como eu disse que eu me preparei para ser simples, simples, no máximo que eu pudesse, queria fazer uma aplicação aqui. O SUS está aí? O Thiago SUS está por aí? SUS? Ele, tem como chamar ele aí para ele aparecer aqui rapidinho? Você está aqui. Vem aqui, SUS. Para quem não conhece, o SUS é um brilhante advogado. Um cara muito sagaz, muito inteligente, que vai me ajudar nessa aplicação. Eu tenho aqui comigo, SUS, um Twix, é aquele do caramelo. Vai ouvindo o barulhinho. Isso é um chocolate, né? Um doce. Vou te explicar exatamente o que é esse doce, e eu sei que você vai dar conta de compreender. Nesse caso aqui, ele tem um formato quase esférico. Esse aqui é o triplo chocolate, então ele tem mais chocolate, é um chocolate ao leite, então ele vai ter um sabor mais adocicado na boca. E aí tem aquela camada de caramelo no meio, com biscoito. Parece um comercial, mas eu não estou sendo patrocinado. Aceitaria, mas ainda não. Quando você morde, dá uma crocância, cara. E aí tem o sabor meio básico do biscoito, um docinho do caramelo, e o chocolate vem para fechar isso tudo. Eu acho que isso é o máximo de informação que eu consigo tirar disso daqui. Ficou claro o que eu disse? Você está sentindo gosto aí? Não, né? Mas eu falei tudo sobre o chocolate. Você conseguiria replicar todas essas informações e ter uma ideia do que é o chocolate. Mas para sua sorte, eu tenho outro. Vou te pedir para dar uma mordida dessa vez. Saboreia. Que mensagem boa para nós, pelo menos. Mas é para você também. Tem mais experiência com chocolate em ouvir do chocolate, ter informações sobre o chocolate ou de experimentar o chocolate na sua boca? Eu imaginei que você fosse dizer isso. Obrigado. Meu amigão.
Valeu.
Com Jesus também é assim. A gente pode pesquisar e a gente pode buscar conhecer, e isso é muito bom. Mas a maior decisão que a gente faz é de experimentar na nossa vida. Porque por mais que eu tentasse, por mais que o SUS tentasse, por mais que a gente falasse, ó, o gosto é desse jeito, é daquele jeito, e aí gera uma sensação no fundo da língua e explosão de sabores. Não é uma coisa que se passa falando. Não é uma coisa que dá para escrever. Ou mesmo que se escreva, você vai ler e não vai sentir. O amor de Jesus é a mesma coisa nas nossas vidas. Você pode vir reiteradamente, domingo após domingo, celebração após celebração. Mas você precisa decidir experimentar isso na sua vida. A partir de decidir experimentar, isso faz sentido de dentro para fora. E a sua própria compreensão vai aumentando. E isso aumenta, inclusive, a sua fé. Uma fé que aumenta o conhecimento, um conhecimento que aumenta a fé, mas tudo começa nessa decisão. Eu quero experimentar. Agora, sendo bem sincero, decidir experimentar do amor de Jesus nas nossas vidas não é uma mera escolha, não é uma mera opção, porque o fato é que nós precisamos desse amor para que a gente saia dessa prisão invisível que a gente vive. Recuperando um pouco da nossa história no Éden, quando o pecado entra no mundo, ele desconfigura o nosso coração. Nós paramos de ver a Deus, nós paramos de ver as coisas como Deus vê, e a gente se perde nos nossos próprios achismos. E a tendência do pecado é te afastar de Deus. É, já falei em outras oportunidades que o pecado, ele é uma companhia ingrata. Porque ele te chama, vem, vem ver isso, vamos fazer aquilo. Faz isso, tudo que te der vontade, é isso mesmo, sem limite. A liberdade. Mas quando você quebra a cara, o pecado fala assim, isso é problema seu, foi você que fez. Agora você lide com suas consequências. Agora você lida com essa culpa. Agora você lida com seus problemas. Poxa, pecado, mas você me convidou. Você fez porque você quis. Isso é um problema seu. Segundo ponto da nossa manhã, o amor de Deus remove toda a culpa e todas as restrições. Como a gente diz, o amor de Deus ele é um dom, ele é um presente, ele é de graça. Isso confunde a nossa mente, porque nós estamos acostumados com uma vida meritocrática. Você só ganha se você fizer por merecer. Mas não é assim que Deus nos trata. Mas quando o pecado entra, o pecado ele consegue trazer um peso, e eu nem preciso me prolongar muito nisso, porque você já sabe como é que é. Quando a gente erra, vem uma sensação, uma acusação do pecado, falando, agora você extrapolou. Ainda mais você que já é cristão. Você pediu perdão por esse mesmo pecado a semana inteira, e pecou de novo. Deus não vai olhar para você. Você não devia nem ir na celebração, vai fazer o que lá? Toda vez você vai, toda vez você comete o mesmo pecado. Todo mundo lá tem uma comunhão sincera com Deus, você não. Eu sei o tipo de pessoa sem vergonha que você é. Essa é a acusação que a gente ouve no nosso íntimo, porque o pecado quer trazer esse peso, o pecado quer trabalhar com essa lógica do mundo. Você não merece o amor de Deus, você não pode experimentar do amor de Deus, mas a verdade é que a gente não merece, mas a gente pode experimentar, porque Jesus pagou o preço por nós. O Natal, essa carta de amor, é uma carta de amor porque veio pagar o nosso preço. Quero ler para vocês alguns versículos. Romanos 8, 35, 39 diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda na carta de Romanos 8, primeiro versículo, Paulo fala: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida libertou da lei do pecado, que leva à morte. Quando a Bíblia está falando lei do Espírito e lei do pecado, é porque uma vez que o pecado entrou no coração e dominou a nossa natureza, nós jamais conseguiríamos fazer por merecer a salvação. Não houve homem na história da humanidade que conseguisse seguir os princípios de Deus, a não ser o próprio Jesus, que trocou de lugar com a gente. Nós que merecíamos a morte, ficamos com o prêmio de Jesus que merecia a vida, e Jesus morreu no nosso lugar. Então, quando nós somos salvos, quando nós temos essa segunda chance, esse privilégio de conhecer e andar com Jesus, não é porque a gente está mandando bem. Quando nós achamos que nós escolhemos Jesus, Ele já te escolheu. O Espírito Santo dEle já convenceu o seu coração de que você precisa dEle. Quando nós decidimos andar em direção a Jesus, é porque Ele já veio na nossa primeiro. E de novo, esse é um amor que é difícil da gente compreender, mas é totalmente possível que a gente viva e que a gente se jogue nele. Todas as vezes isso acontece uma vez atrás da outra, que o pecado quiser te acusar, falando, não, mas para você não. Lembre-se que o nascimento de Jesus é essa carta de amor. Lá em 1 João 4,10 está escrito: é nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não foi a gente que amou Ele primeiro. Na verdade, a história não acontece assim: Deus, estou batendo aqui na sua porta porque eu me arrependi e eu quero viver uma vida diferente. Então, Deus, ó, trouxe aqui minhas credenciais, estou andando direitinho. Não é assim que funciona. A Bíblia fala que Ele é que está à porta do nosso coração batendo. É Ele que vem. É esse amor de atitude. É um amor de iniciativa. É um amor real. Não é um amor simplesmente sentimento que fica... ai, como eu gostaria de amar, como eu gostaria de estar junto com Ele. É um amor que vem, que veio e vem todos os dias. É um amor que te quer, é um amor que te chama. Quando você decide estar aqui hoje nessa celebração, é um amor que te trouxe. E Ele quer mostrar mais para você. Porque nós sabemos, a Bíblia fala, né, a gente já entrando aqui no nosso finalzinho, que lá em Romanos, se Deus não poupou nem o seu próprio filho, em nosso favor, Ele não nos daria também, junto com Jesus, todas as outras coisas? E esse é o terceiro ponto, o amor de Deus concede todas as coisas. Mas não se perde aqui não. Nós não estamos falando de todas as coisas materiais. Ah, não, nós estamos falando de todas as coisas que a sua alma precisa para voltar para o eixo. Eventualmente vai ser necessário algo material, mas muito mais importante do que qualquer coisa que esteja nesse mundo, o amor de Deus nos garante que tudo que a gente precisa para retomar a comunhão com Ele, Ele vai dar. Deus não enviou Jesus para morrer na cruz e depois ficar de longe, vendo a gente andar sozinho. Ah, agora se vira, pô, já dei meu filho. Ah, agora é com vocês. Não é assim. Ele não só esteve na cruz, Ele não apenas morreu e ressuscitou, mas como todos os dias, Ele está perto. E Ele quer estar mais perto. O amor de Jesus, Ele se faz em nossas vidas de muitas e muitas formas. Às vezes esse amor de Jesus para você, dependendo do seu momento, do desafio que você tem, esse amor, ele vai ser coragem. Ele vai falar, vai, pode ir, você não está sozinho, vai. Às vezes esse amor vai ser consolo, e ele vai falar, vem, pode vir, eu sei que você está triste. Às vezes esse amor vai ser cuidado, ele vai falar, fica, porque você precisa de um tempo. Mas sobretudo esse amor é absoluto, e ele fala, você é meu, o tempo inteiro, você é minha. Por mais que você já tenha tentado andar distante, por mais que você já tenha andado frustrado, por mais que você esteja carregando o peso da culpa, dos seus erros, dos erros de outras pessoas, por mais que já tenham te contado no passado que você está sofrendo agora porque você está longe do amor e Deus não te quer mais, isso não é verdade. O amor de Jesus, ele é sempre absoluto. Nada nos separa dele. E ele comprou a sua vida na cruz. Você é dele. Eu sou dele. E essa é a garantia da nossa esperança. Essa é a origem da nossa fé. E essa é a possibilidade de nós experimentarmos esse amor. Como eu disse no início, eu só queria que você percebesse isso. O amor dele é muito real, sempre presente, disposto a perdoar e recomeçar. Então, nesse momento, eu queria que a gente realmente recebesse essa carta, essa última carta do nosso Natal, essa carta de amor. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. Você sabe qual é o seu desafio no seu relacionamento com Jesus, que passo você precisa dar hoje. O que que para você significa, na prática, essa decisão de experimentar o amor de Jesus? Você está aqui porque Ele quer que você se jogue nesse amor. Então, se você puder, eu gostaria que todos vocês abaixassem a cabeça, fechassem seus olhos. A primeira oração é a minha. Eu não sou em nada diferente de vocês. Eu preciso desse amor todos os dias. Pai, em nome de Jesus Cristo, a gente está aqui hoje, Senhor, porque nós, sem entender completamente, Pai, sem poder, ó Pai, ter noção até do que esse amor significa, nós confiamos em Ti, ó Pai. Quando a gente conversa sobre essas coisas, como nós temos uma oportunidade como essa, a gente começa a perceber o que está lá em Efésios, que está escrito. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, o Senhor nos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Jesus Cristo habitará em nossos corações à medida que nós confiarmos nele. Nossas raízes se aprofundarão em amor e nos manterão fortes. Também peço, Pai, que, como convém a todo povo santo, nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que nós possamos experimentar esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, nós seremos preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Essa é a mensagem para o seu coração nessa manhã. A gente vai orar junto daqui a pouco, mas antes de orar junto, eu queria orar por você que hoje decide experimentar esse amor e entregar sua vida para Jesus. A gente está bem no finalzinho do ano, mas esse é o seu momento. Se esse é o seu caso, se de repente você já tomou essa decisão no passado, mas por qualquer razão andou longe e hoje quer voltar a caminhar com o seu Pai, com o verdadeiro amor, Seja qual for o seu caso, levanta sua mão e deixa ela bem alto. Eu quero orar por você. Você que decide definitivamente levar uma vida com Jesus, experimentando todos os dias esse amor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça que está sempre sobre nós, que nos persegue mesmo, Pai, mas de um jeito amoroso, carinhoso, com cuidado. Um amor que tem o melhor para nós todos os dias e que mesmo em meio às dores sempre se fez presente. Não para nos julgar e condenar, mas para nos salvar. Porque a tua palavra fala que o Senhor não veio para condenar, mas para salvar a gente, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque mesmo quando a gente virou as costas, mesmo quando a gente vira as costas, o Senhor insiste com a gente. Obrigado pela segunda chance, pela terceira chance, pela quarta chance. Nós confiamos, ó Pai, que esse amor pode morar no nosso coração e finalmente mudar a nossa forma de ver a vida, de perceber as coisas. Nos transforma, nos salva por meio desse amor. E que esse amor nos tome de tal forma que ele transborde dos nossos corações, alcançando pessoas que ainda não te conhecem, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no teu amor e somos muito gratos por ele. E nessa manhã nós decidimos que nós queremos vivê-lo, ó Pai. Em nome de Jesus eu também oro, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui, que já anda com o Senhor, mas que tem, Pai, os seus momentos de dores, fraquezas e dúvidas, porque no nosso coração humano isso é normal, é recorrente, mas maior é o que está em nós, ó Pai, que é o Teu Espírito Santo, que nos consola, que nos encoraja. Nós queremos experimentar mais o Senhor em cada momento, ó Pai, então para cada irmão e cada irmã que está aqui, que sabe, Pai, onde tem a dor, que o Senhor supra, Pai, com consolo, com cura, com provisão, com sabedoria, com discernimento. Continua cuidando da sua igreja, continua cuidando dessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos com bastante gratidão e alegria nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir aí para essas pessoas, aplaudir a Deus por essas pessoas que tomaram essa decisão hoje? Glória a Deus. Se esse é o seu caso, meu queridão, minha queridona, você decidiu andar com Jesus, levantando a mão ou não, isso é o de menos aqui, mas a gente queria te conhecer, a gente queria que você preenchesse essa fichinha azul bem rapidinho aqui, seu nome, seu contato, para que a gente possa caminhar junto com você. Para nós é um grande privilégio andar junto. E se você preencher, passa ali no nosso espaço conexão, tem uma placa ali, conexão, bem na saída, e troca essa ficha por uma lembrancinha. É coisa singela, mas é com muito carinho. É essa sacola preta aqui, ó. E se você está nos visitando, vou quebrar um galho, se você está vindo pela primeira, segunda ou até terceira vez, não pegou sua sacolinha laranja? Pega hoje. A gente quer estar mesmo junto com você. A gente quer viver esse amor junto com você. E para que você tenha ainda mais certeza disso, obrigado. Hoje a gente preparou uma coisinha muito especial. Você não vai sair daqui sem um tiquezinho desse amor, pelo menos, para abençoar aí a sua semana, abençoar aí os seus dias. Os nossos voluntários, durante já algum tempo, eles estão escrevendo cartas para abençoar a vida de alguém, no caso, para abençoar a sua vida. Eles não sabem para quem eles escreveram, mas eles têm certeza que vai edificar, vai encontrar um lugar no seu coração e isso vai florescer. Queria chamar os nossos amigos aí, o pessoal do acolhimento, para distribuir essas cartas. Pessoal, já pode entrar, você vai receber uma carta, leva para casa, tira um tempo, lê com carinho. Se isso te inspirar, escreve cartas para as pessoas também, por que não? Passe esse amor para frente. Enquanto vocês vão recebendo, eu também convido vocês para ficarem de pé, para que a gente possa celebrar. Que Deus abençoe a sua semana. Música.